Notícias.
Tecnologia.
Cultura.
Música.
Entretenimento.
Ah, pega tudo e randomiza.
Olá, galera, tá começando mais um Randomiza. O tema de hoje é terceirizando séries. Eu tô aqui com meu amigo André.
Olá, galerinha.
E o menino Ellison.
Olá, internautas.
Que desgraçado. É, então, vamos começar de música?
Bora lá.
Vamos com Daft Punk, Lose Yourself to Dance.
Randomiza.
Estamos de volta, vamos pro primeiro bloco. Eu vou começar de polêmica aqui. A Aliás, o programa inteiro é polêmico hoje.
Muito,
né?
Polêmico hoje.
Hoje é mamilos o tema. Não, vamos falar de filmes barra séries de herói. Já enjoou?
De certa forma.
Menino? Olha, eu nunca gostei tanto assim, mas eu tô gostando dessa onda aí. Eu não tenho nada contra, não.
Eu acho melhor. É melhor ter essa onda que a gente está tendo agora com coisa sendo bem produzida, bem feita, do que a gente ter aquele Capitão América dos anos 90.
O Hulk, né? Do Luferrino.
Do que,
né?
Ter o look do, do Luferrino.
Eu gostava do Hulk do Luferrino, cara.
Mas não é bom.
Não é bom, mas sei lá.
Não, mas era mal feito, vai. Cai entre nós, cai entre nós.
Mas o meu problema não é ser mal feito ou não. O meu problema, ok, eu vou ler um pouquinho do que vai vir por aí. Vingadores 2, Capitão América 3, Homem de Ferro 4, Batman vs Superman, Gotham, que tá rolando, Agents of S.H.I.E.L.D., tá rolando, Demolidor, tá rolando, Flash, tá rolando também, e Arrow, cara. São muitas séries, então, são muitas coisas de herói, já não
desses, o que eu tenho um pouco de problema é o Homem de Ferro. Que eu acho que meio que se perdeu no só humor, entendeu? Tá só. Começou a botar o Downey Jr. só fazendo piadinha em cima de piadinha. Putz, e exatamente. É isso aí o filme.
Isso aí já me incomodou dos Vingadores o
muito.
Primeiro. Que ele, tipo, roubou a cena sendo engraçadão, assim. Isso aí eu já.
Toda hora tinha que ter uma piada dele.
Exatamente.
Não, eu acho que assim, tudo bem, estão amadurecendo os anos de herói. Não é essa a minha crítica. A minha crítica é a seguinte, cara. Pra mim, parece que eu chego no cinema e eu vejo uma história em quadrinho filmada. Ponto final. Eles pegam o mesmo roteiro, cena de luta igual. Cara, aquela cena dos Vingadores, do trailer, do Vingadores 2, que estão todos pulando juntos, assim, indo em direção a um inimigo, sei lá. Cara, aquilo é um quadro do quadrinho perfeito. É tipo, mesma coisa. O cara pegou, falou, vamos colocar isso na tela. Pum, igual. Cara, isso não é um diretor, desculpa. Não tem roteirista e não tem diretor. É um produtor que tá mandando alguém falar, não, filma isso aqui, ó, bem isso aqui. E faz igual, cara. É filme de produtor. E nego, assim, fica babando um ovo gigante. Não, olha que mega produção, que não sei o quê. Cara, assim, na moral, eu já li essas histórias. Eu já conheço, eu sei o que vai acontecer. Então, assim, eu sei que no final tudo vai dar certo. Eu quero ver coisa nova no cinema, sabe? Eu quero ir lá e, tipo, tomar um susto. Eu lembro de quando eu assisti Matrix, cara. Cara, eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu entrei lá e aquelas coisas, de repente, meu Deus, o cara escapando da bala, e ele ficou incrível no final do filme e demais, sabe? Isso é legal, que nem seriado. Breaking Bad, eu tomava um susto a cada episódio. Eu assistia com medo do que ia acontecer, porque eu não sabia quem ia morrer, quem não ia, o que ia acontecer, sabe? Vocês entendem esse lado da crítica?
Esse ponto, sim. É bem. Eles pegam o que já tem feito e reproduzem no cinema. Não tem alteração.
Só que eu acho que isso tem uma motivação. É que essas histórias, algumas delas, pelo menos, já são mais antigas. E eu me lembro daquele reboot da DC, que eles estão tentando trazer as pessoas mais jovens também para esse mundo dos quadrinhos, para que elas não fiquem tão perdidas com tanta história que já tem, com tantos arcos e tal. Aí eu acho que essas séries e filmes, enfim, essa produção nova, eu penso que é mais voltada a esse público, para que eles também possam se sentir mais inseridos nesse meio, assim. Aí eu não concordo exatamente, mas eu acho que essa é a motivação principal deles, assim.
E também essa questão de ter muita produção envolvendo super-herói acaba sendo uma consequência de lá atrás, em 2003. Mais ou menos, quando começou essa onda com filmes da Marvel, enfim, o Batman, uhum, do Nolan e tal. O pessoal viu que a fórmula dava certo, dava dinheiro e começaram a fazer a roda, entende? E a mesma coisa da época da final dos anos 90, começo de 2000 com um filme de guerra.
Verdade.
Os zumbis que teve também a sua época. A época de gangsters, da máfia lá dos anos 80, começo
vampiro,
de 90, vampiro.
É verdade. É tudo bem, existe o quesito da moda. Mas, por exemplo, eu vou ser polêmico aqui, que eu sei que muita gente na internet discorda, mas eu acho que o filme, a trilogia do Nolan, ela tinha um quê a mais? Ela tinha algo diferente do quadrinho. Ela tinha um clima... Ela tinha um toque do diretor, sabe?
Eu acho que era mais real.
Também, mas não é só do realismo que eu digo. Mas é a questão de ter um toque do diretor, sabe? De ser algo um pouquinho diferente. Quer dizer, você vai ali no cinema... E se fosse dirigido por outro cara, você não veria a mesma coisa. Agora você vai ver lá, sei lá, acho que foi o Mark Webb que dirigiu, se não me engano. Bom, enfim, eu não sei quem, eu não lembro agora certo quem foi o diretor. Cara, sabe, parece que é tudo igual. Foi dirigido pelo mesmo cara todos os filmes da Marvel. Eu sinto que é tudo a mesma coisa. Eu sinto que eu vou entrar lá e eu vou ver cenas da mesma forma que do filme anterior. Talvez a grande surpresa dos filmes seja, sei lá, os novos efeitos gráficos, sabe?
Sim.
É, eu percebo também um pouco disso. Mas acho que é um pouco daquilo que eu já tinha comentado, que pro cara que é mais fã mesmo, ele já vai ver o mesmo negócio e tal. Esses filmes me parecem um pouco mais infantis, assim.
É.
E a mesma coisa para as séries de TV, elas parecem mais voltadas mesmo para um público mais jovem, tipo uns 12, 14 anos, assim.
Mas até pro pessoal que até já leu, muita gente gosta de ver aquilo acontecendo, vendo ser filmado, não só uma ilustração, entende? Ver como aquilo vai acontecer no cinema.
É verdade. Assim, eu gosto, eu gosto mesmo de filme de herói. Mas eu acho que tá tendo, tipo, uma saturação, cara.
Tá.
Vai chegar,
de,
por exemplo...
De 2013, 14 pra cá, tá tendo... Sai série nova de herói toda semana, filme sendo anunciado. Tem filme, a DC e a Marvel já estão planejando filme pra 2017, 2020.
É, isso já faz tempo. Mas o que que acontece? Eu acho que tem tanta coisa que pra mim isso vai passar... E, por exemplo, eu não vi todos os filmes da Marvel da primeira fase,
também
da segunda
não.
fase.
Não,
eu não aguentei, cara.
Não tem como.
Não dá, tipo, ficar vendo e tal. Pra mim, a surpresa foi eles pegarem heróis que são desconhecidos, que nem o Guardiões da Galáxia. Aquilo, pra mim, foi fantástico, porque eles pegaram uma coisa que ninguém apostava. Que nem, eu tô botando fé no Esquadrão Suicida lá, porque é uma coisa que ninguém lê, sabe? É, tá bom, tem, talvez tenha gente que leia, vai falar que tem fã, né? Eu sempre li, sempre tem esses caras, né? Mas é diferente, o cara tem uma liberdade pra contar uma história que é diferente, sabe? É, eu tô botando mais fé no Star Wars 7, por exemplo, porque eu sei que não vai ser exatamente igual o universo expandido. É. O cara não vai pegar uma
já
história...
Já falaram que não vai ser baseado em nenhuma história do expandido.
É, quer dizer, eles trabalharam, tiveram que fazer uma coisa do zero, digamos assim, respeitando uma mitologia que já existe. Era isso que eu esperava de um filme de herói, sabe? Talvez usasse os mesmos caras, mas dá uma liberdade.
Tem um problema também. Se tu for mexer, por exemplo, numa história de herói e tal, for botar uma história nova, aí tem aqueles fãs chatos, muitas vezes nos quadrinhos uma boa parte, que vai reclamar que não, o fulano não é assim nos quadrinhos, não faz isso, essa história aí não tá boa.
Eu acho que uma...
Então eles preferem apostar no que já deu certo, sabe?
Mas eu acho que uma solução para isso que o André comentou seria fazer os filmes junto com roteiristas dos quadrinhos. Com, quem sabe, a... não é conselhos a palavra, mas quem
consultoria.
Sabe... Consultoria deles, exatamente. É. Porque eu lembro do Constantine, que era do Hellblazer, que é uma história em quadrinhos que eu gostava muito.
Sim, muito legal.
Que aí eu vi o filme...
Nossa, é de amargar, cara.
É outra coisa. E a série de televisão que também fizeram, eu não lembro agora qual canal que fez, também ficou totalmente outra coisa. Porque fizeram histórias novas, voltadas para uma linha totalmente diferente. E eu penso que se alguém que participou das histórias originais estivesse junto com a série, com o filme...
Não ficaria tão zoado.
Não ficaria tão zoado, exatamente.
É, eu vejo, quer dizer... Assim, eu achei legal. Olhando agora pra trás, o Batman do Tim Burton. Quer dizer, eu não sou grande fã, mas cara, tem um toque do Tim Burton.
Tem.
Você vê o Tim Burton ali.
Sim,
sabe?
Tem toda a estética do filme mesmo.
O próprio Joel Schumacher, cara. Tipo,
sim,
eu acho.
Daquela forma bizarra, mas.
É bizarro, mas tem ele ali, sabe?
Sim.
É assim como aconteceu com o Nolan. É, eu tô achando os filmes da DC tão prometendo um pouco mais, porque eles têm isso. Eu assisti o filme do Superman. O Man of Steel, né, que ficou conhecido, eu achei muito bom em relação aos filmes da Marvel. Os filmes da Marvel estão, tipo, pra mim, estão perdidos,
todos com a mesma cara.
Todos com a mesma cara. Você vai ver o filme do Thor, você vai ver o filme de não sei quem, é a mesma coisa.
Mas isso não acaba sendo também consequência desse negócio que eles querem fazer de juntar tudo nos Vingadores?
É, eles estão apostando muito. E eu tenho medo da Marvel, da DC fazer a mesma coisa com a Liga da Justiça, sabe? Quer dizer, eles têm uma mitologia legal que tá sendo criada e que tá se perdendo. Bom, vamos chamar um intervalo aí, porque esse assunto acho que rende mais discussão. Mas por enquanto tá bom, né?
É isso
já
aí.
Que eu estou com tanta raiva de filmes de herói, eu vou chamar uma música de filme de herói que é fantástica.
Que o filme também é muito bom,
o filme
bom,
é muito
é
bom,
divertido.
Né? Diga-se de passagem.
Qual que é o filme mesmo?
Guardiões da Galáxia.
É, o universo Marvel fora do universo Marvel, pode-se dizer.
Exato, exato. Muito bom. É Blue Switch, Hooked on a Feeling. Sobe aí. I can't stop this feeling.
inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. If I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. And
I'm high on believing that you're in love with me. Randomiza!
Voltando com o segundo bloco do Randomiza. Agora, nossos temas polêmicos que a gente sempre gosta de abordar.
É, agora vamos subir, né, a escada da polêmica.
Dessa vez uma polêmica séria, né?
E agora os temas são terceirização, impeachment, maioridade penal e todo esse combo que tá acontecendo no Brasil últimos
tempos. Mas que beleza, né, cara? Eu só digo a pergunta, ó. Pergunta aqui na mesa. Adianta?
Olha, é complicado botar o bolo todo na mesma coisa.
Esse bolo doido.
Esse bolo doido, é.
Esse samba do crioulo doido, como diz o outro.
É, mas, sim, falando de maioridade penal, por exemplo, que é o que eu tô acompanhando mais, assim, eu acho que não adianta. Já digo aqui minha opinião logo de cara.
Uhum.
É, eu vou puxar pra esse lado também. É, eu gosto muito de acompanhar, eu sou um desses esquerdopatas, direitos humanos. Enfim, não, na moral, eu gosto de acompanhar isso e ler bastante sobre isso. Inclusive, eu vou sugerir aqui o Mamilos Cast sobre maioridade penal, que tá fantástico. Entra lá no B9 e acompanha. É o seguinte, cara. A galera quer prender gente à torta direito. Não querem fazer uma parada que combata, que previna o maluco de ir pro crime. Eles querem tratar o negócio como se fosse, ah, sei lá. Em vez de vacinar, eles querem te encher de antibiótico. Essa é a analogia que eu faço.
Ah, muito bom.
Sendo que o antibiótico te faz mal e a vacina não, cara. É, eu acho que isso só vai dar pior, sabe, do que tá acontecendo. Eu não sei o que vocês acham aí.
Vamos botar um ponto aqui. Eu vou ser o advogado do diabo na situação. Sou contra também, tá? Mas vou botar os pontos de quem
é a favor.
De quem é a favor,
justo,
aqui pra gente
justo
dar uma,
né, uma debatida.
Uma equilibrada. Muita gente diz. Pra começar, o Código Penal, enfim, nosso Brasil, é bem antigo. É de uma época, né, que os tempos de antigamente eram bem diferentes.
É verdade.
Onde uma pessoa com 15, 16, 17 anos brincava de carrinho e a menina brincava de boneca em casa.
É verdade.
Hoje os tempos são outros. Então, quem defende a redução, que alega que quem tem 17, 16 anos já tem consciência do que está fazendo, que de certa forma eu não discordo.
Eu acho isso uma noção hipócrita, cara. Porque, quer dizer, o nego fez merda lá na sua adolescência, porque nem todo mundo tava brincando de boneca, né?
Sim.
É, o nego vai lá, vive fazendo suas encrencas, e agora quer pesar porque a geração atual quer fazer as encrencas que também se fazia naquela época. Se você olhar pra trás, provavelmente tinha gente que pensava em endurecer a lei do mesmo jeito. Eu acho que isso é um discurso que se repete, sabe? É, quer dizer, naquela época ninguém pensava em deixar o mundo melhor pra quem tá hoje. Aí chegou na velhice ou numa idade mais madura e agora quer punir. Quer dizer, é fácil, sabe? É fácil pensar no agora e não pensar no depois.
Uhum.
Eu acho que isso é um grande problema do Brasil.
É, eu concordo que com a redução, se ela for mantida para 16 anos, no futuro a gente vai ver pessoas piores, digamos assim.
E no futuro a gente vai ver gente pedindo redução para 14, 12,
é, já
e
tem
assim
gente,
por diante.
Diga-se de passagem, eu conheço pessoas que hoje em dia já dizem que com 14 anos pode ir presa também.
Não é, cara?
Aí, tipo, a pessoa vai presa com, sei lá, 16 anos. Ela vai estar em contato com pessoas horríveis, ela não vai ter nenhuma perspectiva de sair sem o estigma de ex-presidiário.
Sim.
E aí, tipo, não vai ter nenhuma medida eficiente mesmo de ressocialização e não vai resolver. Ela vai sair tão ruim ou pior ainda da cadeia.
É, mesmo porque, apesar do nosso ECA ser tão criticado, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as punições e as medidas socioeducativas que eles oferecem ainda conseguem um índice melhor do que o nego que vai pra cadeia, sabe, cara? É, quer dizer, o índice de reincidência é muito menor. É,
mesmo,
mesmo sendo falido,
ruim.
Mesmo sendo ruim.
É.
Quer dizer, aí o que acontece? As pessoas se atrelam a alguns casos horríveis que já aconteceram, que é verdade. Tipo, sensibiliza com o moleque que foi assassinado na porta de casa por um menor de idade. Cara, eu acho justo. Acho justo o cara ficar com raiva. Mas não dá pra generalizar, o Estado tem que ser
o
racional, tá ligado?
O que acho que é bom esclarecer também é que a gente não é contra a punição daqueles que cometem os atos.
Não, de forma nenhuma,
né? Mas tem que ser uma forma também... Que infelizmente o sistema prisional brasileiro, enfim, de uma forma geral, tanto pra reabilitação de menores como as cadeias, ele tá falido há muitos anos e não teve nenhuma recuperação, né?
É, e então... ninguém parece se importar de verdade, né? Vamos combinar que, na minha visão, as pessoas não estão se importando com quem tá lá. Eles querem que a galera vá pra masmorra e seria melhor se matasse, sabe? É, eu não entendo isso, cara. Todo mundo é contra a violência, mas quer pagar a violência com uma violência ainda maior, sabe? É, porque você sabe o que acontece com o maluco vai pra cadeia. Você sabe que muita gente sofre violência sexual quando entra. Que às vezes o cara não cometeu um crime grave, mas tá lá apodrecendo porque o nosso sistema judiciário é lento.
É, deixa claro que tem gente lá que, sei lá, furta um pão na padaria pra poder ter o que comer e vai preso e fica anos sem um julgamento lá.
É, isso é... Assim, é complicado. A situação é muito complicada. É, eu vou puxar uma mais complicada ainda, que
Opa.
É a questão do impeachment. E agora o negócio esquenta.
Mais ainda.
Assim, eu vou já logo de cara jogando aqui. Eu acho justo colocar, não sei vocês, o voto é secreto, ninguém precisa falar, mas eu votei na Dilma.
Uhum.
Não estou contente com a Dilma.
Sim.
No entanto, acho que tirar a Dilma nesse momento...
Não resolve as coisas.
É um tiro no pé.
Não resolve absolutamente nada.
É, a gente tem uma coisa que tá ruim e que pode entrar uma coisa pior, sabe?
Pode.
Pode
piorar
esse
bastante.
Esse é meu medo, sabe?
Mas assim, apesar disso, eu tô achando interessante se as pessoas irem pra rua. Independente do que elas vão pedir.
Sim,
assim.
Sim.
O ato de ir pra rua, de começar a ler política, independente da fonte, mas surgindo o interesse, eu acho bem benéfico, assim.
Era uma coisa que não acontecia até pouco tempo atrás.
É, exatamente.
As pessoas seja da opinião que for, estão se interessando pelo menos em tentar alguma coisa, sabe?
É.
Isso eu acho válido. É claro que, assim, tem
aproveitadores, né, que acabam, né, estragando
o meu,
coisa
meu grande
a
medo,
festa da democracia, né?
É.
O meu grande medo,
com aspas,
é que,
né,
tem uma galera muito conservadora aí, cara. Tipo, conservadora a nível de pedir volta militar e que não pode ter partido na rua agora. Quer dizer, o cara quer ir pra rua reclamar, mas ele não quer ninguém que esteja no Congresso atuando pelos interesses dele, sabe?
Uhum.
Isso aí é isso foda. É uma coisa que eu acho extremamente complicada. As pessoas têm um negócio, não, tem que mudar tudo. Mas, tá, tem que mudar tudo, vai mudar o quê? O que você quer fazer?
É.
Mais ainda, eu vou além, cara. Nego reclama de coisa do governo federal, o que é justo, não tô tirando esse direito.
Justíssimo, porque tem o que reclamar.
Da coisa que tá lá longe dele. E aí no município, quer dizer, tem um posto de saúde abandonado, de um político que desvia recurso, um monte de vereador que a gente sabe que compra voto e não é longe da gente.
Não.
Cada um aqui mora em cidade que sabe que isso acontece. E aí eu quero ver a galera reclamar.
Outra questão é segurança pública, que o pessoal reclama do governo federal. Segurança pública, a polícia militar é de...
estadual.
Ordem do estado, que muitos estados têm gente aí no governo, no poder há anos.
Exato, então, e não muda nada.
Eu acho que o que está faltando agora, nesse momento, é conhecimento sobre política. Assim, as pessoas estão tendo interesse em pesquisar e tal, da forma delas, isso é ótimo.
Sim.
Mas acho que falta alguma forma de organizar isso. E dar a informação direitinho, o básico para as pessoas
assim,
seguirem suas linhas.
É, né? Verdade, mas a gente comentou do lance da informação. Eu acho que o perigo de hoje em dia é a desinformação.
É
verdade. Tem tantas páginas de Facebook colocando informação errada ou incompleta e falsa, denegrindo imagem de pessoas que... assim, você pode discordar do que for da opinião da pessoa, mas estão lá espalhando informação falsa. Quer dizer, tem um cara que eu não sou grande fã. Na verdade, ele me irrita, porque eu acho um cara um pouco extremista, que é o Jean Willis, que nego adora espalhar mentira, cara, sobre o cara. Falar que, não, porque o Jean Willis é a favor de mudança de sexo de criança. Que o Jean Willis é a favor, é contra a igreja, ele quer acabar com, quer o ateísmo no Brasil. Não, cara. Esses dias mesmo ele colocou no Facebook uns tweets de um padre, o padre Fábio de Mello, que ele se posicionou contra a influência da religião no Estado. E é isso que o cara quer. Isso não é ser ateu. Isso é ser...
sensato.
Sensato.
E respeitar o que está escrito, que o país é um Estado laico.
Exato. Esse é o grande ponto. Bom, gente, foi 10 minutos. Foi pouco.
Foi pouco.
Tal qual 7-1.
Sempre será pouco, diga-se.
Mas a gente volta a falar desse assunto mais pra frente. Eu acho muito justo. E com mais informações...
Claro, sempre. Informações pintando na sua telinha, no seu radinho, no seu fone de ouvido, no seu celular.
No seu dispositivo móvel.
No telemóvel.
Menino, chama a próxima música, por favor.
A gente vai de Alugas-te, dos Titãs.
A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar. Vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar deles paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Nos inventar que esse imóvel tá pra pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada, é
Randomiza.
Estamos de volta com Randomiza. Vamos para o nosso bloquinho de dicas. Eu vou indicar, já que a gente está em temas polêmicos, o Mamilos Cast. É um excelente podcast do grupo do B9.
Mais ali. Uma indicação
Mais
do grupo
uma indicação B9. Do grupo B9, que eu sou muito fã. São duas publicitárias que fazem um trabalho bem crítico. Elas sempre pegam temas da semana recorrentes ali e conversam com pessoas que têm opiniões boas sobre o assunto. E aí elas debatem com o que elas pesquisam, o que é muito legal.
Tem o pró e contra do
sempre
assunto.
Sempre trazem o pró e contra. Quando elas não conseguem trazer uma pessoa de fato pró, uma delas assume o papel de ser o pró ou o contra. É uma coisa muito legal de se fazer, eu acho um trabalho super bacana, e essa é a dica de hoje que eu trago pra vocês.
Maravilha, agora a dica é pra diversão, pro final de semana. Tem no Netflix, patrocinem por favor.
Não é de herói?
Não é de herói. É um filme argentino, tem produção da Argentina, da Espanha e da Alemanha, segundo minhas fontes da Wikipédia.
Confiáveis.
Confiáveis. O filme é de 2011, tem 95 minutos e é dirigido pelo Gustavo Pareto? Tareto.
Pareto.
Pareto. Luiz Pareto, trote da Telerge. Agora não me fugiu o nome, mas enfim. Que é o Medianeiras. É muito bacana o filme, cara. É uma diversão muito legal.
Realmente eu gostei bastante do filme. É muito engraçadinho. E é profundo, é bem legal, assim.
É.
Sobre o que se trata o filme? Não assisti
então,
ainda.
Então, se eu não me engano, até no Brasil ficou Medianeiras, Buenos Aires, na vida, na era da internet, virtual, alguma coisa assim.
É um texto
assim.
Muito tosco.
Mas, enfim, a história é de um homem e uma mulher que moram em Buenos Aires, são até próximos.
São vizinhos, né?
São vizinhos. E eles têm uma vida meio infeliz, assim, na parte tanto de amorosa como... né?
Eu vou botar o meu monóculo de intelectual babaca, mas eles é meio que uma crítica ao pós-modernismo isso,
né?
Aí, cara. É tipo as pessoas vivendo...
Sozinhas
e ao mesmo tempo achando que estão mega acompanhadas por estarem na internet,
né?
E com romances, assim, muito efêmeros, eu diria, sabe? Não gostarem de... se atrelar às pessoas. É bem legal o jeito que o filme desenvolve isso. E, assim, eu não vou dar um spoiler aqui, mas a forma com que os personagens se encontram é bem interessante.
É, não é algo forçado.
É, muito
assim,
legal,
né?
Muito legal. Menino?
Bem, as minhas dicas, então, são duas que são páginas de internet que falam sobre música. São dois Tumblrs, vejam só vocês. O primeiro é o 501 bandas que ninguém ouve, e como o nome sugere, são 501 bandas que ninguém ouve.
Só um adendo aqui, menino hipster, prossiga.
É, exatamente. São duas páginas bem hipsters, aliás. Essa daí eles postam a cada dia uma banda até chegar em 501.
E aí vai acabar?
Aí só o tempo dirá, meu amigo.
E aí eles vão fazer 501
mais
bandas 500... que ninguém ouve, número 2.
Por aí. Eles estão no 100, eu acho.
Ou eles vão começar a 501 bandas que as pessoas ouvem.
Mas nesses que ninguém ouve, na verdade, as pessoas até ouvem, assim. Porque tem coisas famosas como Jerry Lee Lewis, Sim, Queens of the Stone Age, que são famosos, mas que...
Que é super valorizado.
Grande... Ô, rapaz, não traga mais polêmicas para esse episódio.
Já deu, né?
Já deu.
Próximo vai ser sobre Beatles, hein?
E a gente vai trazer o Luqueta. Vocês vão conhecer essa figura.
Aguardem e confiram.
Vai, prossiga, menino. Tô te interrompendo.
É. Aí, isso aí é mais isso, assim. A cada dia, uma banda nova, vale a pena entrar lá todo dia para ver a dica. E o outro é um álbum todo dia. Esse é mais interessante, porque eles postam um álbum de uma banda todo dia. Aí,
Tal qual o nome diz. Já
é
entrega o roteiro, né?
É o spoiler no nome, né? Vai desde Almir Sater até Raimundos, tem Beatles, tem
aí,
Metallica.
Muito bom, muito bom.
E na Copa do Mundo eles fizeram um negócio bem interessante, vale a pena ver o arquivo, porque a cada dia eles postaram álbuns dos países que estavam jogando a Copa do Mundo. Aí tem música argelina, tem música de Honduras, tem música, sei lá,
olha
de Irã.
Aí, muito interessante.
É bem interessante, vale a pena.
Fico me indagando, o que será que eles postaram no dia do 7-1?
Postaram que foi pouco. Postaram 7 álbuns da Alemanha naquele dia. E um do Brasil. Enfim, os endereços é 501bandas.tumblr.com e o umalbumtododia.tumblr.com.
Um extenso ou
não,
numeral?
É numeral.
Tá.
Maravilha. É, enfim, né, cara? Eu acho que a pessoa encontra se ela quiser.
Ah, né? Vamos ser amigáveis com a audiência.
Mas eu não subestimo a minha audiência, rapaz. São pessoas inteligentes.
Ou não.
São pessoas de bem.
Ou não.
Vai sempre saber quem tá ouvindo a gente.
É. Um abraço pro meu amigo Luqueta.
É isso aí.
Muito polêmico, vocês vão conhecê-lo em breve. Gente, o nosso querido Randomiza fica por aqui. É, eu espero que vocês tenham gostado. E a gente volta aí na semana seguinte pra falar de mais temas polêmicos.
Isso aí.
Mais dicas e é isso aí.
twitter.com/randomiza_randomiza.com.br.
E a gente termina com a dica do menino aqui, que é um sonsaço.
De Santa Catarina, sonsaço, diga-se de passagem.
Fantástico aqui, vizinho da nossa terra. Que é o Caledonia Fuzz. Quer falar um pouquinho da banda?
Cara, ela é uma banda de rock psicodélico. É um power trio, na verdade. Eles gravam tudo em casa, então ainda é meio precário, assim, questão de qualidade de som mesmo. Mas eles têm uma técnica muito boa e a banda é muito excelente. Fica aí.
Ouvi dizer que é o Rush
e
Barriga Verde.
É dizem. Eu não vou botar minha mão no fogo, mas...
Não, fica a dica aí. Então vamos encerrar. Caledonia Fuzz Burger.
Até o próximo.
Tchau.
randomiza.com.br.